Agora você ouve programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro 105.5 FM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro 90.9 FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição 105.9 FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. São Francisco de Assis viveu de 1181 a 1226. Era um hábil vendedor de tecidos ao lado de um pai que lhe enchia a bolsa de dinheiro. Nas alegres noitadas com os amigos, Francisco não media despesas. Um dia, acolhendo a graça de Deus, converteu-se e até hoje continua a fazer um bem enorme à Igreja e à humanidade. No tempo em que morava na cidade de Gubbio, na sua querida Itália, apareceu um lobo muito grande, terrível e feroz, o qual não somente devorava os animais como os homens, de modo que todos estavam tomados de grande medo, porque frequentes vezes o animal se aproximava da cidade. Todos andavam armados quando saíam da cidade como se fossem para um combate. Contudo, quem sozinho encontrasse o lobo não poderia se defender. E o medo que tinham do lobo chegou a tanto que ninguém tinha coragem de sair da cidade. Pelo que São Francisco, tendo compaixão dos homens do lugar, quis sair ao encontro do lobo, se bem que as pessoas o desaconselhassem a fazer isso. Contam os Fioretti que, fazendo o sinal da cruz, Francisco saiu da cidade com os seus companheiros, pondo toda a sua confiança em Deus. E temendo os outros ir mais longe, São Francisco tomou o caminho que levava ao lugar onde estava o lobo. E eis que, vendo muitas pessoas da cidade, as quais tinham vindo para ver aquele milagre, o dito lobo foi ao encontro de São Francisco com a boca aberta. O que aconteceu? Bem, vamos ao livro intitulado simplesmente Francisco, de Adrien Marchand, Edições Loyola, edição de 1993, que me foi emprestado pelos caros amigos Evelise e Edgar França Júnior. No capítulo 9 de seu belo livro, com o título A Conversão do Lobo de Gúbio, o autor conta como tudo aconteceu. O lobo escreve uma carta a um primo, também lobo, claro, que mora em outra cidade, Garfagnana, no noroeste da Toscana, e assim se conhece melhor a história. Vamos a ela. É um lobo escrevendo para outro lobo. caro primo de Garfagnana. O homem é para ser mastigado. Adoro começar cortando-o pela barriga da perna direita. É um hábito gastronômico de minha juventude. Devoro a perna como aperitivo e aprecio o espetáculo. O vilão rola no chão como um verme, apertando o coto com as duas mãos, girando os olhos aterrorizado, gritando em vão. O homem primo é de fato uma criatura estranha, que há muito tempo eu prefiro aos cordeiros e cabritos dos rebanhos da redondeza. São um pouco insossos, sim, e acima de tudo estúpidos. Minha técnica é patenteada, fruto de longa experiência. De um promontório discreto nos limites da floresta, descubro minha refeição. O inocente, ou melhor, o inconsciente, sai da cidade, atravessa a planície com seu andar satisfeito e entra no bosque, nos meus domínios, sem ao menos pedir permissão, o insolente. A adrenalina começa a me excitar bem agradavelmente. A princípio, limito-me a observá-lo discretamente, provocando alguns ruídos na folhagem para alertá-lo. Um pouco inquieto, ele adentra a floresta quando eu lhe corto o caminho de fuga. Aí eu uivo. Ah, uma vez basta. O medo toma conta dele no mesmo instante. A inquietação transforma-se em pânico. Ele está na goela do lobo. O homem tem expressões deliciosas e parece ter vontade de enfiar as pernas no pescoço. Tarde demais, meu amigo. Eu me apresento de repente com as presas ameaçadoras, as mandíbulas escancaradas, rosnando, os olhos maus, com minha melhor careta. Tu te lembras, caro primo, quando ainda filhotes brincávamos de nos assustar um ao outro? Já nessa época eu vencia toda vez. É a fuga desvairada. Sem forçar, eu sigo o aldeão por entre os troncos e as árvores. É um pequeno exercício físico antes da refeição para abrir o apetite e eliminar as gorduras supérfluas. Ao dar a volta a uma moita, eu abocanho a querida perna e vou lambendo os beiços antes de atacar o prato principal. De fato, eu adoro apaixonadamente os homens. O homem é um lobo para o homem. E para o lobo, entrego-me ao ataque dente por dente. Os meus são mais longos que os incisivos com que ele se alimenta. No entanto, não sou um desalmado. Se minha presa consegue escapar com uma única perna, bem, eu a deixo ir. Deixo até que sobrevivam alguns durante as vigílias das grandes festas, por espírito de penitência. Conheço esta floresta de gúbio como as plantas das minhas próprias patas. Conheço suas armadilhas e seus esconderijos. As batidas feitas por homens armados são todas elas inúteis. Nem mesmo seus cães-lobos, esses falsos irmãos e traidores bastardos, me assustam. Como estratégia, eu alterno os períodos prósperos com algumas semanas de assese. É excelente para manter a linha e a tática. Crédulos, os habitantes de Gúbio pensam que desertei da região, faminto e frustrado, em busca de lugares mais prósperos e menos ameaçadores. E de novo se arriscam a entrar nos meus domínios de caça ao alcance das minhas garras. Tudo isso realmente acontecia, primo, até que caí sobre uns ossos, um verdadeiro monte de ossos. Aquela presa não tinha grande coisa a oferecer em forma de carne branca. Estatura mediana, delgado, magro como um palito, um velho saco sobre os ombros. Cheguei a pensar que ele estivesse camuflado para escapar de mim. Uma barba rala, não gosto de pelos, mas não sou muito exigente no inverno. E um olhar fora do comum, manso, mas queimado por dentro. Perturbador. Mas não podemos nos deixar vencer pela piedade ou acabaremos a pão e água. Quem se alimenta de amor e água fresca? Ha! E pior ainda, o amor. Eca! A manhã era linda e eu ainda estava em jejum. Na véspera eu havia abusado um pouco, engolindo dois gordos comerciantes de tecidos que voltavam de Moncassale sem escolta. Cedi a gula. A digestão fora difícil. Eu só precisava de uma refeição ligeira para aguentar até o almoço. Um osso para lamber. Aquele saco parecia cobrir as costeletas da vítima ideal. O homem devia ser famoso, primo, porque uma numerosa multidão o acompanhara até as portas da cidade. Cheguei a ver, inclusive, mulheres sobre as muralhas, soluçando e abanando seus lenços. Um trovador, talvez? Ele avançou pela planície coberta de neve. Outros homens, vestidos como ele, o acompanharam com grandes gestos. Consegui ouvir algumas migalhas dos seus discursos. Irmão Francisco, loucura! Por favor, lobo feroz! Eu salivava. Falavam de mim em termos bastante justos, devo reconhecer. Ele os despediu com um gesto. Que mal eu fiz a ele? Não precisais ter medo. E penetrou no meio dos arbustos, sozinho, o louco. Aquele sujeito engraçado, vestido como um saco de batatas, carregando uma cruz branca em cima, como um alvo para que eu não errasse o coração, cantarolava numa língua estrangeira. Um pequeno desjejum musical. Ah, o dia estava começando bem. Intrigante o bom homem. Para começar, não demonstrava medo algum. Depois, todas as aves da floresta, essas horripilantes criaturas emplumadas que esvoaçam fazendo gritaria quando corro atrás delas, começaram a piar e a dar voltas no ar em torno dele. Ele começou a lhes falar: louvai a Deus, meus irmãos passarinhos, a Deus que vos dá liberdade de voar e que vos fornece o que vestir, o que comer, onde morar. Como também deveria o nosso irmão lobo, cuja grande boca poderia servir para cantar a Deus ao invés de devorar o seu próximo. Completamente fora de si, esse sujeito. Antes de mais nada, qual o problema com minha boca? Gostarias de vê-la de perto, carne de isca? Lobo, irmão lobo, onde estás? Gritou ele olhando em volta. Meu irmão! Era a primeira vez que alguém me chamava de irmão. E com uma voz doce como mel. Estranho. Espera, monte de ossos, que vou te mandar uma advertência que vai gelar o sangue nas tuas veias. Lá em cima eu pigarreei e escolhi cuidadosamente a minha oitava e mandei para o ar o meu uivo mais bonito. Um homem normal ficaria petrificado de horror durante uns 4 segundos e depois sairia em desabalada carreira em qualquer direção. Ele não. Sabes o que aquele engraçadinho me respondeu? Obrigado, irmão Lobo, por esse canto extraordinário. Tu cantas tão bem ao Senhor que vou louvá-lo em tua companhia. Primo, eu fiquei perplexo. E aí ele começou a cantar, caminhando na minha direção. Altíssimo, todo-poderoso e bondoso Senhor, em teu louvor, glória, honra e toda bênção. Só tu mereces tudo isso, ó Altíssimo, e nenhum homem é digno de pronunciar teu nome. Louvado sejas tu, meu Senhor, por todas as criaturas, e particularmente por meu Senhor, o irmão Sol, que dá o dia e por meio de quem nos iluminas. Louvado sejas tu, meu Senhor, pela irmã Lua e pelas estrelas que tu formaste no céu, claras, preciosas e belas. Louvado sejas tu, meu Senhor, pelo irmão Vento. Seus olhos estavam rasos de lágrimas. Ele ria ao cantar, acariciava as árvores. As cotovias vinham se enfiar sob sua túnica. Quanto mais ele cantava, mais eu sentia uma coisa estranha. Uma espécie de calor me invadia, com um nó de emoção na minha garganta. Eu, o terror assassino de Gúbio, chorando como uma loba? Ah, não! Nada de fraqueza. Louvado sejas tu, meu Senhor, pelo irmão Fogo, por meio de quem tornas a noite luminosa, e que é bonito, alegre, corajoso e forte, como meu irmão Lobo. Disse ele ao me descobrir observando, como se ele soubesse desde o princípio onde eu me escondia. Com um sorriso que teria feito derreter a bolsa do trocador de Gúbio, o José, aquele velho avarento cujo filho devorei no verão anterior e que no último instante tentara comprar minha piedade. Belo, alegre, corajoso e forte. Era aquela primeira vez que me faziam tais cumprimentos. E aquela criatura não estava enganada. No fundo, não sou um sujeito malvado. E ele se aproximava com os dois braços abertos, ainda cantarolando. Bem-aventurados aqueles que perseveram na paz, pois por ti, ó Todo-Poderoso, eles serão coroados. Minha cabeça estava em desordem. Nem mesmo minha mãe ter-me-ia reconhecido. Perdoar, perdoar. No final de seu hino, se monte de ossos me mandasse ir abraçar todos os habitantes de Gúbio, acho que o teria feito. Pois foi exatamente o que ele me pediu. Irmão Lobo, disse-me ele agachado na neve, fixando os olhos na minha cara. Irmão Lobo, fiquei sabendo dos teus crimes horríveis. Mataste sem qualquer escrúpulo alguns seres criados à imagem de Deus. Não é tarde demais para te arrependeres, para pedires perdão e fazeres a paz com os habitantes de Gúbio. Primo, eu me sentia emocionado. Experimentava um sentimento desconhecido, o remorso. Se estiveres de acordo, irmão Lobo, serás alimentado todos os dias de tua vida e ninguém jamais te fará mal algum. Poderás passear pela cidade à vontade e as crianças te farão carinho. Então, prometes que não voltarás a fazer mal a pessoa alguma? Uma força irresistível parecia irradiar daquele ser. Eu, o Lobo de Gúbio, comedor de homens, de mulheres e de sua descendência, cuja reputação de excelente cão de caça e de animal feroz chegava quase até a França, de repente não passava de um cordeirinho. Trégua fechada. Ele estendeu a mão, eu dei a pata. Ele me convidou a segui-lo. Foi assim que, pela primeira vez na vida, obedeci a um homem, saí da minha floresta e, sob os vivas da multidão, entrei em um desses gigantescos guarda-comidas que sempre me fizeram sonhar. Uma cidade. As pessoas aplaudiam, mas não estavam ainda tranquilas em minha presença. Mantinham-se empoleiradas sobre as muralhas para o caso de eu ter veleidades de recuperar minha liberdade e abocanhar algumas pernas em represália. Mas não, palavra de lobo. Francisco lhes disse: não deveis ter medo, não precisais ter medo. Abri completamente vossas portas para Cristo e recebei seu mensageiro de paz, o irmão Lobo. O Lobo de Gúbio, mensageiro de paz? Eu tinha visto e compreendido tudo. Completamente atônito diante dos acontecimentos, eu mostrava os dentes por brincadeira, enquanto seguia meu primeiro mestre. Ele me repetiria sem cessar: teu único mestre é Deus, irmão Lobo. E eu seguia como um cachorrinho. Depois de atravessar a cidade, paramos na grande praça. Eu dormia aos pés dele. Ele subiu sobre um tronco tombado e se pôs a falar. Existe uma coisa muito mais temível do que a goela de um lobo: a boca do inferno, para onde vossos pecados vos podem mandar por toda a eternidade. Ele falou demoradamente sobre a conversão. As pessoas escutavam, fascinadas. Nenhum ruído emanava da multidão, exceto soluços. Até os homens enxugavam as lágrimas. Outros caíam de joelhos. Meu doce mestre falava do horror de todas as ofensas a Deus. Depois, ele apontou para mim e disse: o nosso irmão Lobo soube arrepender-se de seus pecados e fazer a paz convosco. Deus vos exorta a fazer a paz com ele e a fazer a paz entre vós mesmos, a vos reconciliar, a vos deixar invadir por seu perdão e por sua misericórdia. Não existe pecado que ele não possa perdoar. E choravam e choravam. Fiquei sabendo mais tarde que o vigário da paróquia confessou a noite toda. Um homem e uma mulher se abraçaram. Várias mãos se apertaram. O banqueiro Simeone, que me havia escapado por pouco no inverno anterior, graças a seus guarda-costas, ia discretamente enfiar uma bolsa com dinheiro na sacola de um mendigo. Reconciliai-vos e encontrareis a felicidade, continuava meu mestre. Deus é muito maior do que os nossos corações pecadores. O irmão lobo é um sinal que Deus nos dá sobre a necessidade do perdão e da beleza da conversão. Ele me prometeu que jamais voltará a fazer o mal, com a condição de que o alimenteis todos os dias até sua morte. Recebi sua promessa e agora quero a vossa. No meio dos soluços, a multidão disse a uma só voz: nós prometemos, irmão lobo, alimentar-te até o dia da tua morte. Um homem saiu do meio da multidão e veio estender-me a mão. Estendi-lhe a pata, sem ter tido sequer a tentação de morder. Logo me serviram uma tigela com um pedaço de carne sangrando. Eu estava contente e percebia poder amar os homens de outro modo que não com meus dentes. Um milagre. Sim, primo, um verdadeiro milagre. Uma conversão. As más línguas te sussurraram que eu não passava de um molenga assistido, um lobo domesticado, um cachorrinho de madame. Eu os perdoo a todos. Afinal, quem me reconheceria ao ver-me ir de casa em casa, conduzindo os cegos pelos caminhos escarpados, levando as crianças a passear de cavalinho, ajudando as velhinhas a atravessar a praça? Que queres, se estou desfrutando de uma aposentadoria pacífica? Por que não te juntas a mim? Há lugar para dois lobos aqui, alimentados, alojados e perdoados. Tu estarás melhor aqui do que sempre perseguido e faminto na tua garfanhana natal. Oh, eu ia me esquecendo, primo, a melhor de todas. Meu bom mestre voltou a pregar diversas vezes em Gúbio. Por ocasião de uma dessas visitas, ele pediu ao prefeito que me levasse para viajar por algumas semanas. Nesse inverno de 1223, ele tinha celebrado Natal em Grécio. Seu amigo João Vitella lhe havia presenteado com uma montanha inteira para orar em paz. Alguns dias antes da festa, ele lhe disse: que felicidade se pudéssemos celebrar o Natal como em Belém. Vamos escolher uma gruta na montanha e levar palha, um boi e um burrico. E ali celebraremos a missa à meia-noite. E fizemos isso. Mais tarde fiquei sabendo que tinha sido o primeiro presépio do mundo. Quando chegou a Noite Santa, todos os habitantes de Grécio puseram-se a caminho, apesar da neve, carregando tochas em direção à gruta. A montanha era como uma gigantesca árvore de Natal, coberta de pequeninas luzes em movimento. As pessoas ficaram com medo ao me ver, mas os irmãos as tranquilizaram, dizendo: ele é o nosso sacristão. Ficamos bem perto uns dos outros por causa do frio e da falta de espaço na caverna do rochedo. A missa foi celebrada diante da manjedoura que servia de altar. O sacerdote ergueu a Santa Hóstia e, nesse momento, houve um milagre. Eu mesmo fui testemunha. Palavra de lobo, mas vimos uma criança que dormia sobre a palha do presépio. Ele irradiava uma luz doce e forte. Meu mestre adiantou-se e segurou a criança nos braços. O menino despertou e acariciou sua barba com as pequeninas mãos roliças, sorrindo o tempo todo. Foi então que Francisco chamou o boi e o burrico para soprar sobre a criança para que ela não tivesse frio. O burrico... Mas onde estava o burrico? No meio da precipitação geral, primo, tinha esquecido de trazer o irmão burrico. Mas Deus também tem humor, meu caro primo. Naquela noite, por amor a uma criança pequenina, foi um assassino profissional arrependido, o lobo de Gúbio, que fez o papel de burrico no presépio de Grécio. Ah, santidade! Quantos lobos em nossa vida! Ódio, ofensa, discórdia, divisão, medo, calúnia, inveja. É preciso buscar a reconciliação e a paz. Elas têm a possibilidade de domesticar as feras que nos circundam e as feras em que nós mesmos podemos nos transformar. E agora vamos à nossa canção. Do CD Francisco e Clara, o musical, do Padre Zezinho, escutemos... Oração pela paz.
Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união de tua paz. Onde encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez, quero bem no seu coração semear alegria pra florir gratidão. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar e dar sem receber. sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve.
Obrigado, amigos que acompanharam Palavra Viva. Até nosso próximo programa, na semana que vem, se Deus quiser.